Ouça essa podcasta com fone de ouvido.
Então, caraca, velho, ontem foi bizarro. É uma história que não era para ser engraçada, porque é uma história triste. Ela se desenvolveu pro desespero e hoje ela é engraçada, um dia depois.
Não, mas toda
Não.
história perigosa, trágica, acaba depois fica engraçada.
Não, mas é porque, olha só o nível da história. Eu fui para um velório.
Mal posso esperar.
Eu fui para um velório de uma pessoa.
Começou bem.
Começou bem já.
Começou bem, tá
Uma
massa, tá
pessoa que
massa.
morreu.
Tá legal. Tá legal. Alguém morreu, toda história boa, legal tem alguém morrendo.
Não, e aí eu fui. Foi super triste, é óbvio. Mesmo que você não seja próximo da pessoa, você é uma energia muito chata, muito pesada, muito ruim. E aí, só que eu não podia ficar lá por muito tempo. Aí eu tive que sair antes. E Alexandre, adivinha onde é que era esse lugar? Vou dar uma dica pra você. No Jardim do Ingá. Onde é
Sei
que era o
bem onde é.
lugar? Nunca nem tinha ido. Fui lá primeiro, fui lá poucas vezes e essa é a primeira vez que eu fui de carro. Aí eu tinha que sair mais cedo, então eu tive que ir sozinho, ir embora sozinho de carro, sem ninguém me guiando como que volta para casa.
Caralho.
E aí, eu sei que assim, é uma linha reta dali pro Gama.
Sim.
Só que o problema é que eu confundi as duas linhas retas. Tem uma de ida e tem uma de volta. E
Tu foi na contramão?
eu peguei a de ida. Não, tem uma
Ah,
pista,
entendi.
duas pistas, né? Uma pista que vai e uma pista que vem. E aí uma delas é a que vai pro Gama. E eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu acho que é essa. E eu fui, velho. Eu fui indo feliz, música no carro alta, tocando Dream Theater, OPF. E eu, meu irmão, já tô chegando em casa, tenho que ir rápido. E eu tinha uma reunião pra resolver o um negócio do meu filme. E aí, eu tinha que chegar rápido em casa para deixar o carro e pegar o ônibus pra ir pra faculdade, que eu ia ter reunião lá na faculdade. Caraca, velho, eu só sei que eu tava indo e daqui a pouco eu olho pros lados, eu começo a ver milho verde, alto, milharal, moinho girando. Aí eu, caraca, eu não sei onde é que eu tô. Já comecei a bater o desespero. E vocês não fazem ideia do quanto isso é desesperador. Eu falei, beleza, calma, Fred. Eu parei no acostamento. Peguei o celular, botei o GPS. Tava sem sinal e o celular tava descarregando.
Meu Deus!
Eu olho pro painel do carro, gasolina tá acabando. Eu falei, caraca, hoje eu vou morrer, velho. Hoje vai ser hoje, velho. Vai ser hoje. Não é só de hoje. Aí eu falei, não, beleza. O que eu preciso fazer agora é achar um retorno. Eu tenho que achar um retorno e aí eu volto e me acho. Só que o problema é que eu já tava naquelas estradas, naquelas rodovias, que é tipo, só vai. Que é pra viagem, saca? Pra tu ir pra outra cidade, pra tu ir
Isso é outro
embora.
estado mesmo.
Outro
Tá em...
estado.
É, estava em Minas Gerais já,
Sei
pô.
lá onde é que eu tava, velho. Eu só sei que eu tava querendo um retorno, não tinha retorno. Eu tava querendo posto de gasolina, não tinha posto de gasolina. Eu falei, velho, eu não sabia se o posto de gasolina era daqui a 1 hora, 2 horas, quando que ia ter retorno. Aí eu só sei e cheio de carro, né? Carro pra caramba, 150 por hora. Aí eu só sei que teve uma hora que ficou mais tranquilo de carro. Aí eu falei, velho, eu vou fazer o retorno aqui. Eu vou fazer o retorno aqui sem retorno. Aí eu peguei o acostamento, virei rapidão e voltei. E fui voltando. Só que mesmo voltando, eu não sabia onde é que eu tava e não sabia onde é que eu ia dar. E aí eu lembrei de um filme chamado A Beira da Loucura, em inglês é In the Mouth of Madness. O Alexandre já assistiu, muito bom esse filme. Que o cara tem uma hora que ele pega o carro, saca? Ele dirige, ele é um escritor, ele dirige, e aí ele fica louco por causa do livro dele, que é, tipo, super baseado em Lovecraft e tal. E aí ele pega uma rodovia dessas, acaba indo pra outra dimensão. Velho, eu acho que eu fui pra uma outra dimensão ali. Eu fui pra outra dimensão e voltei. E aí só sei que voltando, velho, eu fiquei, tipo, 1 hora dirigindo, sem mentira, 1 hora na estrada voltando, na rodovia. Até que, sem GPS, nem nada, porque tava sem sinal, não tava conseguindo ligar, a gasolina tava acabando, então eu tava indo super rápido, 150 por hora. E aí, chegou 1 hora que eu achei um supermercado chamado Tatico. Aí eu, meu irmão, agora eu sei onde é que eu tô, porque o Tatico é tipo Santa Maria, Valparaíso, sei lá, que já é mais perto, eu já sei me achar. Aí quando eu vi esse supermercado, eu, velho, beleza, agora é só seguir as placas. Aí eu fui seguindo as placas, tinha uma placa lá, Santa Maria, Gama, eu fui indo. Cheguei no Gama, ufa, cheguei em casa depois de 1 hora e meia. Velho, eu só sei que no meio disso tudo, eu fiquei sem ar, fiquei desesperado, fiquei com dor de cabeça, não consegui ligar para ninguém. Não dá, velho, é muito desesperador quando tu não pode usar o mapa, o GPS, quando tu não pode ter acesso à tecnologia. A gente tá tão dependente da tecnologia hoje, porque se não dá certo o uso dela, você fica desesperado, velho. E foi isso, essa foi a minha aventura de ontem. Okay. Uma aventura muito bizarra, velho. Muito bizarra.
Tava viajando e eu passei 10 dias lá, né?
Sim.
Aí, nenhuma dessas idas pra cidade, eu tava tentando comprar din-din. Só que lá, ninguém chama de din-din, acho que é sacolé, sei lá.
Sacolé.
Aí, teve uma hora que eu fui seguindo umas casas, aí eu consegui comprar meu din-din. Na hora da volta, eu olhei e falei, carai, como é que volta? E eu tava em Minas Gerais, velho, eu, caralho, eu não conheço nada aqui, fudeu, o que que eu faço?
Pois é,
eu não sabia qual era o endereço, eu não lembro se eu tava com celular ou não, só sei que eu fiquei assim, velho. Eu não sei o que que eu faço, velho. Aí, graças a Deus, eu fui andando até que eu achei uma padaria que eu meio que reconheci. Ah, eu acho que é por aqui. E eu consegui voltar.
Velho, mas, véio, foi muito assustador. É desesperador, né, velho?
Demais.
Velho, eu tava... Nossa, cara. Eu não sabia onde é que eu tava. O carro tava morrendo. O celular tava morrendo. Não tinha ninguém do meu lado, perto de mim. Foi bizarro, velho. Acho que foi a única vez que eu senti aquela sensação de quando você tá perdido depois de criança. Porque quando você é criança, você sente isso direto, né? Tá no shopping, uhum. Tu sente a sensação de estar perdido. Uhum. Tá com seus pais, tu sente isso. Agora, dessa vez, foi desesperador.
Eu queria deixar uma reclamação aqui, que houve censura na última, no último episódio, no último, sei lá...
No último Sudden.
No último Sudden. Não no último, né?
No penúltimo.
Porque você fez o do...
Dream Theater.
O Dream Theater, que verdade. Aliás é muito bom.
Olha aí, rapaz.
No 16, no 16 a gente teve os problemas técnicos e foi muito divertido, muito engraçado, a gente riu, a gente se divertiu com os problemas e o Fred,
Alexandre,
perfeccionista, perfeccionista do jeito que ele é, tirou essa parte pra fingir que não tivemos erros. Enganando o público. Eu queria dizer, público, vocês perderam um ótimo momento.
A parte mais divertida do podcast.
Já sei até qual é.
É verdade, eu tirei ela. E ainda me desculpei. Eu acho que, tipo, eu me desculpei nesse episódio falando, galera, releva os problemas técnicos. Aí o pessoal ouviu e falou, que problema técnico, que eu cortei.
São os problemas do técnico, não são os problemas
técnicos. É, pois é.
Tudo problema do editor.
Aí, eu pensei sobre o público, eu fiquei pensando, Fred, você acompanha, assim, o seu público?
Acompanho, tipo, eu sei de números, eu não sei, às vezes aparece um pessoal no meu Facebook que eu nem sei quem é, falando, caraca, adorei aquele podcast que você gravou, aí tipo, eu pergunto, caraca, tu ouve? Ele, ouço, todos os episódios eu ouço, caraca, velho, como é que, por que que tu não comenta, como é que eu vou saber?
Pois é, gente. Galera, comente nos nossos podcasts, porque é o que dá força pra gente, sabe?
Não precisa nem ser no podcast não, pode ser no Facebook,
qualquer
eu tenho
coisa.
Que saber, eu tenho que saber.
É, galera, faz o seguinte. Me manda mensagem no Twitter. Vocês devem ter meu Twitter em algum lugar aí, em algum
link. Tem, na descrição. Mas
lugar.
Assim, então... o pessoal não comenta muito, mas eu vejo muitos números, assim, a média de downloads é tipo 400 downloads, mas quando sai um episódio especial, por exemplo, o Sins from Memory, ele bateu um recorde esse que eu gravei sobre o Dream Theater, ele teve 1.200 downloads, mas eu saí divulgando um monte de grupo, né, de metal, de Dream Theater e tal, o pessoal curtiu.
Ah, a gente tem que começar a promover uns hashtags aí pra lançar...
É verdade.
Lançar o público. É, hashtag, vamos começar a hashtag. Boa, boa.
Não. Melhor hashtag de todas. É. E aí, você trouxe uma parada aí bem polêmica, né, Vitor? Um filme que você odiou.
Ah, sim. Eu quero fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Quem você acha que ganharia numa luta entre Batman e 500 patos?
E 500 o quê? Patos?
patos?
Eu acho que os 500 patos, claro. Claro.
É porque...
Depende assim, da resistência gente... do equipamento que o... Se o Batman tiver uma bomba, ele leva os 500 patos.
Depende
com um botão.
Sabe, de quem, sabe quem decide? Depende. Do roteirista. Alfred. Do roteirista.
Do roteirista. É verdade.
Por quê? É por quê?
Enfim, não, tá, isso não tem importância.
Tem 500 pinguins no filme do Batman vs Superman?
Na verdade é que a gente descobre que o Superman são 500 patos em uma juntos. Só pessoa. É
tipo regular show, né, velho? Que os patos viram um bicho, aí os patos se juntam e viram o Superman.
Mas então, como eu disse... Não, na verdade eu não disse, mas eu assisti Batman vs Superman.
Opa!
Então, é um filme que tá dividindo muito o público, né? As pessoas gostaram, os críticos odiaram, algumas pessoas odiaram. Mas uma coisa que todo mundo tem, é uma unanimidade, uma coisa que todo mundo concorda, é que esse filme é falho. Ele tem falhas, e são falhas fortes.
Sim.
Eu acho que se você achou esse filme perfeito, sem falha nenhuma, então você tem sérios problemas de cegueira, porque o hype te cegou muito, porque esse filme não é perfeito. Ele é bom, ele não é perfeito. Ah, por onde eu começo?
Só enquanto você pensa por onde você começa, é interessante que eu não vi o... E agora, depois de tanta divisão de crítica e de opinião, eu não sei se eu quero ver esse filme no cinema mais. Eu tô meio que com essa impressão. Eu quero ver mais por uma obrigação moral, do tipo, eu tenho que ver esse filme, do que por vontade e hype de querer ser surpreendido, entendeu?
Uhum.
Muito embora eu goste desses personagens, eu não tô com essa vontade toda, porque... Eu antes de assistir, já percebo que provavelmente tem essas falhas mesmo. E é óbvio que teria, porque foi um filme, querendo ou não, feito às pressas, né? Foi feito pra DC alcançar o universo Marvel, né, nos cinemas. E, assim, se você for observar, esse filme é uma preparação de terreno pro filme da Liga da Justiça. Então a gente tem dois filmes, que são Man of Steel... Batman vs Super-Homem, a gente vai ter o Esquadrão Suicida, depois a gente vai ter Liga da Justiça, e enquanto a Marvel, por exemplo, pra chegar nos Vingadores, ela fez um monte de filme, né? Fez uns 4, 5 filmes.
É
então,
verdade.
É uma diferença de ritmo, assim, gigantesca, né? De quantidade de filmes. Então, uma coisa que eu tava percebendo é que se eles não tivessem tão apressados e de repente tivessem feito o filme do Man of Steel, que igual foi feito, depois um filme do Batman, depois um filme dos dois, talvez tivesse mais tempo pra desenvolver roteiro, desenvolver personagens, fazer revisão, né? Então, diz aí, o que, que
você
acha?
Isso é uma coisa que você nota no filme, assim, quando você assiste, que eles... essa diferença de ritmo.
Ah. O que eu acho estranho é que eu acho que o filme já começou errado, meio que... Eu acho que a publicidade do filme foi estranha já, saca? Meio que eles falaram... Mostrou demais do filme, meio que dava a entender o que, ia acontecer já. Eu acho que, assim, a produção dele, o marketing dele já tava errado e no final virou uma coisa meio bagunçada.
Bom. É porque geralmente, o departamento de desenvolvimento e produção do filme é diferente do departamento de marketing. Então, muitas vezes, os trailers que você vê, na grande maioria das vezes, o diretor não tem nada a ver, entendeu? É um cara aleatório que faz o trailer porque ele tá na equipe de marketing e tá querendo vender o filme daquela forma. Então, eu acho que esse nem seja o problema, entendeu? Assim, o filme pode ter mostrado demais, pode ter sido vendido de uma forma, mas se o filme fosse bom, ele seria bom, entendeu? Todo mundo iria tá elogiando, se não tivesse essas falhas, o pessoal iria reconhecer que não tem essas falhas, mas o problema é que tem. E é disso que você vai falar, né, Vitor?
Aham. Uhum. Bom, deixa eu começar pelo começo.
Ok.
A abertura.
Sim.
A abertura é ótima. É uma coisa que o Zack Snyder sabe fazer, eu acho que, pra mim, é a melhor coisa dele.
Aberturas,
são,
né?
As aberturas, aquelas aberturas em câmera lenta, com
não,
uma música épica.
O Watchmen, né? O Watchmen e Bob Dylan, né, cara?
Aí tem... Sucker Punch, pra mim, Sucker Punch é... O filme inteiro é ok, é apenas ok, mas a abertura é sensacional, é uma coisa que me deixou com vontade de assistir o resto do filme, pena que o resto do filme não é muito bom.
É verdade.
Mas a abertura é muito boa, que ela fica entre os pais do Bruce morrendo e ele no, na cidade, né, Metrópolis, vendo o Super-Homem em ação, tipo, vendo os eventos do primeiro filme do Man of Steel. Eu vou falar muito o primeiro filme como Man of Steel, tá? Só pra, sim, pra deixar, sim, claro.
Ok.
Man of Steel como primeiro filme. Enfim.
Isso, vai.
No primeiro filme ele tem lá a luta contra o Zod e aí aparece essas cenas da visão do Bruce Wayne. E é muito bom essa cena. Minha única reclamação é que eu não gostei do menininho que eles escolheram pra ser o Bruce Wayne do jovem, que ele é o... que ele... tem alguma coisa nele. Eu não sei se é o cabelo ou se são os olhos. Tem uma cena que ele tá gritando porque os pais dele estão mortos, sabe?
Sim.
E ele tá com os olhos de tubarão, aquele, tipo, completamente pretos. Eu não entendo, eu acho assustador. Enfim, a abertura é boa, começa bem o filme. Aí você começa a seguir a história. Vamos ver. O Batman tá puto com o Super-Homem porque o Super-Homem, ele é muito perigoso, digamos. Ele... O Super-Homem é super poderoso e ele pode destruir o mundo se ele quiser. Se uma hora ou outra ele se virar pro lado mal e resolver destruir o mundo, ninguém vai conseguir parar. Então o Batman quer destruir ele agora, o mais rápido possível, pra ter certeza que ele não vai destruir o mundo.
É só isso o motivo do Batman querer derrotar o Super-Homem?
É isso e aí a gente introduz o Lex. O Lex Luthor. Ah, tá. O Lex Luthor, ele... Eu vou chegar no spoiler uma hora ou outra, mas por enquanto eu vou falar só por cima, assim.
Gente, só pra saber de uma coisa. Esse filme é o daquela história da HQ que o Super-Homem mata aquela pessoa lá sem querer e aí rola treta? Ou não, ele não mata ninguém e é só isso aí que você tá falando mesmo?
Eu...
É que não tem o
não
filme...
Sei exatamente
não tem o HQ
falando.
Não tem o negócio que o Super-Homem pega a pessoa lá e leva lá pra fora da Terra e ele tava... Oi?
Sim,
alô?
Eu tô ouvindo.
Tu caiu?
Ah,
tá.
Tô ouvindo.
Então, era pra ser essa história, o filme?
Não, acho que não. Era pra ser uma história própria. Só que ele tem inspirações externas, com certeza. Ele tem inspiração do Dark Knight Returns. Tem inspiração de uma história específica que eu vou contar mais tarde, só que é spoiler. Se você não quiser esse spoiler, eu aviso. Tem até Injustice, tem a história de Injustice.
Ah, então é bem autoral mesmo a história, ele não, meio que não é história de nenhum HQ, não é nenhuma história que já...
Ela tem inspirações, ela não é uma...
Mas é original.
Baseada na história.
Entendi.
Então, aí tem o Lex Luthor, que ele meio que força uma luta entre os dois, ele tenta, o plano dele é fazer o Batman derrotar o Super-Homem, basicamente. Só que ele faz... Antes ele tem que fazer os dois lutarem. Aí ele fica forçando a barra lá pros dois, fazendo eles quererem lutar um contra o outro. Acaba sendo meio ridículo o jeito que ele faz, mas eu vou chegar lá.
Como é que é? Tipo assim, Super-Homem falou que comeu tua mãe, hein, Batman? E...
não.
Vai deixar? Vai deixar? Eu não deixava. Eu não deixava.
Não, ele fica mandando umas... Ah, meu Deus, eu não gosto desse Lex Luthor. E esse é o maior... Esse é o maior defeito do filme. Eu vou já jogar isso. Meu maior problema com o filme foi o Lex Luthor. Era o Jesse Eisenberg... Eu não tenho nada contra ele, se ele tá fazendo um papel próprio, um papel de algum personagem que não existe. Mas como ele tava fazendo o Lex Luthor, ele devia ser o Lex Luthor. Ele devia ser... Ele podia ser bobinho quando ele quisesse, com aquela voz de Mickey, lá... Oh, 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 oh. Bruce Wayne! Oh, Clark Kent! Oh, oh, oh. Ele podia ficar nisso se ele... Quando ele fosse pra ser vilão, ele fosse vilão. Ele fizesse... baixasse aquela aura sombria lá e fizesse... Ah, então, eu vou destruir tudo. Ele tem uma cena boa que a delivery dele é excelente, que é ele conversando com a senadora lá, a frase inclusive tem em algum dos trailers, que ele fala tipo, ah, então, que tem um quadro pendurado na parede, com anjos em cima e demônios embaixo. E aí ele fala, eu acho que eu devia pendurar esse quadro de cabeça pra baixo, porque agora a gente sabe, né, que os demônios não vêm do chão debaixo de nós, eles vêm do céu. E é uma cena muito boa. É, e realmente. Ele faz. Ele falando a frase fica bom. Mas isso é tudo que ele faz. Ele devia ter continuado com essa ideia, mas ele não continuou. Ele fez uma mistura de, sei lá, charada com Joker, com Lex Luthor e ficou... Bleh. Ficou ruim. Tá, ele é o ponto... Ele é a pior coisa do filme. E parece que saíram notícias que o Zack Snyder... Não o Zack Snyder, eu não lembro se foi o Zack Snyder exatamente. Quando eles estavam procurando um personagem, um ator pra esse papel, eles cogitaram o Bryan Cranston.
Exatamente.
O Heisenberg.
Era pra ele ser o Lex Luthor, cara. Ia ser excelente se
seria
fosse o
Bryan Cranston. Seria incrível.
Claro que seria.
Seria maravilhoso.
Seria perfeito.
É quem é esse cara aí?
É o Walter White.
Caralho, o bicho de Lex Luthor...
Eu sou o perigo.
Que curioso, ia ser legal, eu queria ver.
Ia ser muito bom, cara.
Imagina aquela cena dele falando I am danger.
Nossa, só que como Lex Luthor.
Só que ao invés disso, falando alguma coisa como Lex Luthor lá, falando, ah, se o homem não vai matar o Deus, o demônio vai matar. Ah.
Caraca, seria excelente.
Foda.
Mas Vitor, pelo que você falou, parece que você odiou o filme. Tem coisas boas? Fala aí das coisas legais.
Tem. Então, eu comecei por uma coisa boa, fui pra uma coisa muito ruim. Mas tem coisas boas. Olha, antes de mais nada, o Batman. O Batman tá ótimo. Ele tá muito bom. Ele não foi muito bem usado... Ele não foi muito bem usado nesse filme, eu tenho que admitir, mas é porque o foco não era nele. Ele tinha metade do foco só. Eu acho que num filme solo, o Ben Affleck como Batman vai ser muito bom. Ele tem uma das melhores cenas de ação... Não. Ele tem a melhor cena de ação que eu já vi... de um Batman no cinema.
Eita, rapaz. É uma digno de Batman Arkham City, né?
Pois é. É uma cena dele lutando contra uma porrada de capanga. E ele usa um monte de gadget. Ele usa o gancho. Ele usa o gancho de umas formas muito legais. Ele atira num cara, joga ele em outro cara, atira numa caixa, joga a caixa no cara. É bem legal essa cena. Então, Batman tá bom.
Tá bom.
Sim. Superman. Superman é outro que... que, assim, Superman ele não é um personagem extremamente interessante, eu tenho que admitir. No primeiro filme, ele foi, pra mim, o melhor Superman do cinema, o que não é muito difícil, mas... Ele foi o melhor Superman do cinema, mas mesmo assim ele não tinha nada então, pra
eu tenho que discordar engajar. Um pouquinho de você, porque na verdade o Super-Homem é um personagem interessantíssimo. O problema desse personagem é que ele é muito difícil, porque é praticamente um deus grego.
Pois é.
É você contar a história de um personagem, sei lá, mitológico grego, de forma que fique interessante. Eu vou até recomendar aqui, ó, que se um dia a DC fizer um quadrinho disso, um filme disso, cara, é o Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã é uma minissérie da Liga da Justiça que representa o Super-Homem, o Clark Kent, em sua melhor forma. Ele já tá bem mais velho, cabelo branco, e ele tá meio corrompido, sabe? Ele tá corrompido, ele perdeu a esperança na humanidade. Aí ele volta pro rancho dos Clark Kent, lá no Kansas, e ele trabalha lá como um fazendeiro comum. Ele se aposentou de ser um herói. E é muito interessante o modo como esse quadrinho representa esse personagem. Qualquer dia, se vocês tiverem interesse em ler esse quadrinho, vocês dois, pra depois a gente fazer um episódio sobre a história desse quadrinho, eu acho que vai ser bem legal. E assim, o problema é que eles ficam sempre batendo na mesma tecla daquele super-homem justiceiro, daquele super-homem bonzinho, bom samaritano, que não sei o quê, que é incorruptível, que é perfeito, que é o modelo de cidadão, entendeu? Esse é o problema. Por isso que fica chato.
Pois é, e nesse filme, eles trabalham com o super-homem mais dark. É isso que eu tava chegando nesse ponto, que, assim, no primeiro, eles... Uma coisa que eu gosto muito que eles fazem no primeiro, que tem gente que reclama, mas eu gosto, é ele matando o Zod.
Ah, eu também gosto disso.
Spoiler.
Eu acho interessante. Não, mas o filme é o primeiro. Dois.
É, que o Zod, ele ia matar uma galera e ele não ia parar até ele matar todo mundo da Terra lá. O Super-Homem, ele pensou, o único jeito de eu parar esse cara é matando ele. E mesmo assim, ele dá um grito depois, um grito de dor, que é muito...
É verdade.
Ok, você nota que ele não queria fazer isso.
Uhum.
E as pessoas reclamam, não sei porquê, mas enfim. Nesse, ele tá em conflito, assim. Tipo, ele quer ser o herói da galera, mas ele claramente é visto como um monstro por alguns, porque ele...
Pô, acho isso bom, você achou isso interessante?
Sim, porque ele destruiu muito de Metrópolis, e muita gente reclamou disso também, mas nesse filme eles focam nisso.
Interessante.
Como as pessoas veem ele... De uma forma negativa. Tem gente que vê ele de forma negativa. Apesar dele ser um herói pra muitos, um deus pra muitos, ele também é visto como um demônio. E aí ele fica meio em conflito. Tipo, isso vale a pena? Ser um herói vale a pena mesmo? E quando o Batman começa a entrar no caminho dele, de certa forma... Ele confronta diretamente o Batman e fala, então, se eu te ver de novo na minha frente, eu vou te destruir?
Interessante.
Basicamente isso. E aí é um lado bem mais tenso, assim, dele.
Uhum.
E ainda tem os sonhos do Batman, que...
Sim, eu fiquei só aparecendo no trailer, né?
Aham, apareceu um pouco no trailer e... E assim, um dos sonhos do Batman, ele vê um Superman que perdeu... Deixa implícito que ele perdeu a Lois Lane. E tendo perdido a Lois Lane, ele não tem mais nada a perder. E ele vira um monstro, assim. Ele vira o monstro que as pessoas esperavam que ele fosse.
Uhum.
Assim, apesar de ser um sonho, é aquele sonho meio que De, aquele sonho de filme lá, de, ah, isso pode acontecer, gente. É, e é nessa parte que eu digo que é, tem uma certa inspiração em Injustice, que ele é meio que um ditador e ele mata a galera sem dó nem piedade e ele... ele tá.
Não, então, eu vou arriscar aqui algumas coisas, porque eu não assisti o filme, tomei alguns spoilers no caminho, alguns eu não tomei ainda. Mas assim, no trailer do Batman vs Super-Homem, aparece o. Eu falo Super-Homem, caraca, até hoje.
Eu sempre tenho problema em falar se eu falo o nome em português ou em inglês, enfim.
Mas Super-Homem não tá errado, né?
Não tá. Super-Homem é coisa de velho que o pessoal fala. Mas aí o. No trailer aparece o Apocalipse. E nas histórias do quadrinho, o Apocalipse ele é criado com um motivo específico, bem específico. Que é matar o Super-Homem. Então, se isso acontece nesse filme, você não precisa falar, Vitor. É interessante que eles façam com que o Super-Homem pareça um monstro mesmo. Porque quando ele morreu, se ele morrer no final do filme... Nos outros filmes em que ele não estiver presente, a população vai sentir falta dele como um herói. E aí vai ter aquela ressurreição do Super-Homem, entendeu? Tipo, não, ele era um monstro, a gente achava que ele era um monstro, mas na verdade ele é necessário, ele morreu, meu Deus, quem vai salvar a nossa vida? E aí ele vai surgir depois, entendeu? Então, que é basicamente a saga da morte do Super-Homem, né? Basicamente isso, ele morre, as pessoas sentem falta, depois ele volta. Então, se eles estiverem construindo isso... É, o fato de mostrarem o Super-Homem como um vilão, como um monstro, tá bem interessante, assim, eu acho que é esse o caminho mesmo. O que, que você tem pra dizer, Vitor?
Esse é um ponto interessante. O Doomsday barra Apocalipse, ele... Eu não sei o que...
O que dizer, né?
O que dizer agora. Porque isso é uma ideia interessante, eu achei...
Pois
legal.
Eu acho que eles estão indo pra esse caminho.
Se eu... Tipo... Eu posso falar se... Se o que você falou acontece ou não mais tarde no...
Pode agora, no só spoiler. Que vai ter...
Pode ser agora?
Pode ser agora, só que antes de você falar, vai ter agora um alerta de spoiler, vai.
Alerta de spoiler. Quero um spoiler. A Zoe Barnes morre no metrô. Foi Francis que empurrou. Ele realmente morre. Ele é empalado por um osso do Doomsday.
Tô falando. É exatamente. O Doomsday foi criado nos quadrinhos com esse motivo, pra matar
pois
o Super-Homem. Toda vez que ele aparece,
exatamente.
O Super-Homem morre.
É, quando.
Caraca.
Quando mostraram que ele apareceu, caraca, eles vão matar o Super-Homem.
É isso.
E assim, logo no final, já no final do filme, eles dão uma ideia de que o Super-Homem vai voltar. Mas eu não sei. Seria interessante se ele, mesmo que saísse do túmulo lá que enterraram ele, seria interessante ele aparecer só na metade do próximo filme, assim, tipo, quando o povo tiver realmente... com problema, ele aparece. Pá, estou de volta, eu sou
teoria,
Messias.
Teoria.
É só uma teoria.
Então, assim, vai ter o Liga da Justiça parte 1 e o Liga da Justiça parte 2. Eu acho que o Liga da Justiça parte 1 pode ser que seja todinho sem o Super-Homem. E aí no final do Liga da Justiça parte 1, aí ele aparece lá no alto. Aí todo mundo, aí ele volta só na parte 2. Pode ser?
Seria muito, muito corajoso deles.
Seria corajoso e seria um cliffhanger absurdo, né? Pra assistir o próximo filme.
Eu gostaria. Então, Pois é,
O que um amigo isso, meu...
Isso me deixou... Essa conversa me deixou um pouco mais... Mais alegre com
o universo da DC.
É legal. Mas então... O que um amigo meu que assistiu, eu ainda não assisti ele, né? Mas o que um amigo meu falou que ele não gostou... É que, assim, pelo nome do filme, principalmente, né? Batman vs Super-Homem... Você acha que vai lá assistir o filme e vai ter a luta do Dragon Ball lá. Vai ser um dando um soco no outro, outro desvia e dá um chute na cara do outro, e o outro sai voando. Ia ser alguma coisa desse tipo aí. E ele falou que não, é o cara batendo no outro filme. O que você tem a dizer sobre isso? É zoeira?
Eu gosto disso mesmo? Eu entendo que as pessoas não gostem muito da cena de ação, da luta. A luta deles dois.
É porque é o nome do filme, saca? Talvez.
Sim. Enfim. A luta demora pra acontecer. Quando ela acontece, ela dá uma certa empolgação. Eu gostei. Mas... É assim, o Batman, ele tá com uma super armadura pesadona. Então ele já vai se mover lentamente. O Super-Homem, por motivo do... O que levou ele a lutar, ele não quer lutar. Ele fica o tempo todo falando, olha, eu não quero lutar com você. Se fosse pra te matar, eu já teria te matado. Por favor, para.
Eita porra, hein?
É. E aí o Batman fica jogando um monte de arma nele. Porque... Sabe como em Dark Knight Returns, o Batman usa umas armas que o Super-Homem é claramente afetado por elas? Que ele usa uma arma sônica e etc, etc. E o Super-Homem, ele é afetado. Ele sofre, assim, um pouco. Assim, ele, no final, ele acaba sendo... Ah, não, beleza, isso é só coisa... Isso é besteirinha, mas ele sofre. Sim. Nesse filme, as armas, as coisas que o Batman usa são, não fazem nada com o Super-Homem. Ele só... Que bobagem é essa que você tá jogando em mim? Que coisa ridícula. Ele destrói com laser e pronto. Então, o que acontece? O Batman... O Batman usa kryptonita no Super-Homem, e o Super-Homem fica fraco. Então, a luta é basicamente o Super-Homem tá caído no chão, tá tentando se levantar, e o Batman tá lá batendo nele com a armadura pesadona dele. Então, é uma cena lenta. É assim, eles não saem do chão. E, o que acaba sendo justo, de certa forma. Se você tava esperando uma luta que nem o Zod, você vai se... você vai ficar decepcionado. Mas... a luta contra o Doomsday, ela meio que cobre isso. Eu vou falar sobre ela mais tarde. Então, luta do Batman contra o Super-Homem. É lenta, mas ela é bem poderosa, assim, tipo... Eles têm uma certa tensão na luta, apesar dela ser lenta. Um problema que eu tenho com essa luta é que a melhor analogia que eu tenho pra isso é... Eu assisti Breaking Bad atualmente. Breaking Bad, ela tem umas cenas... Eu não vou dar spoiler exatamente, mas ele tem umas cenas... umas cenas chave, assim, de coisas que acontecem que deviam ser surpresa, mas minutos antes eles entregam no episódio o Walter preparando essa surpresa. Tipo, ele vai usar uma bomba. Minutos antes tá lá ele preparando uma bomba e você sabe claramente que é uma bomba. E ele fala, eu estou preparando uma bomba. Até no último episódio tem uma coisa, um recurso que o Walter White usa, que você sabe que ele vai usar porque você já viu ele montando o mecanismo. Uhum. Tipo, é uma coisa, um elemento que podia ser uma surpresa e seria uma surpresa muito legal, mas não é porque eles mostraram antes. A luta do Batman contra o Superman é assim. O Batman usa uns gadgets, umas coisas que se você não tivesse visto 10 minutos antes que ele ia usar, seria uma surpresa legal. A kryptonita que ele usa contra o Super-Homem, pro Super-Homem ficar fraco, é um exemplo. Eles mostram ele usando isso alguns minutos antes. Aí você pensa, tá, então ele vai usar isso contra o Super-Homem. E aí, 5 minutos de luta, e ele usa... 5 minutos não, 1 minuto de luta ele já usa. E é uma cena muito legal, é uma cena realmente legal, mas que não devia ter sido mostrada antes. E aí, no final de contas, spoiler, eu acho, o Batman derrota o Super-Homem. Ele vai matar o Super-Homem, só que o negócio é que o Super-Homem só tá lutando porque a mãe dele foi sequestrada pelo Lex Luthor. E o Lex Luthor falou: mata o Batman, senão eu mato sua mãe. A Martha, Martha Kent.
Uhum.
E aí o Clark. O Superman. Então, aí o Superman fala: ah, então, beleza, eu vou tentar argumentar com o Batman. E ele vai. E aí eu uso a ajuda dele pra gente parar o Lex Luthor. Só que o Batman, ele não ouve, ele não para pra ouvir em hora nenhuma. E isso é um problema do filme. Em nenhum. Qualquer problema desse filme entre o Batman e o Superman podia ser resolvido com 30 segundinhos de diálogo. E eles não têm diálogo.
Podia ser resolvido com tipo, cara, o Batman. Me desculpa. Vamos ficar amigo? Vamos? Pronto.
Pois é. Não, tem.
Quando
o Batman tá lá esperando.
Podia resolver tudo isso com.
Quando o Batman tá lá esperando o Superman chegar?
Quantas vezes na sua vida 30 segundos de diálogo não ia resolver a situação, Vitor? Mas assim, o estranho é que o Batman é um cara que é um cara inteligente, um cara que era pra ter escutado o Super-Homem,
pois
é um cara que manja.
Ele é o maior detetive do mundo. Como ele não percebeu por 5 segundos de... Pera aí, eu tô sendo usado como marionete do Lex. Que pois burro é, que eu tô sendo.
Vem,
eu vou te ajudar. É. Ele é enganado pelo Lex Luthor nessa história. E eu não acho que o Batman seria.
Interessante.
Então, a cena que tem gente falando que o Superman fala: ah, você tem que ajudar, eles vão matar a Martha. E aí o Batman, na hora que ele tá pra matar o Super-Homem, aí o Super-Homem fala: ah, eles vão matar a Martha. O Batman lembra da mãe dele. E a mãe dele também se chama Martha. É Martha Kent, Martha Wayne.
É verdade.
E aí ele para lá, tipo: ah, por que você disse esse nome? Eu tenho problema com essa cena, porque, assim, eu também... Eu imagino... Faz sentido o Batman parar e pensar: cara, ele tá falando o nome da minha mãe, como assim? Como ele sabe o nome da minha mãe? E aí ele pergunta: ah, por que você sabe esse nome? O problema é... Essa cena tem um roteiro tão ruim, porque o Super-Homem podia simplesmente falar: eles vão matar minha mãe, eles estão com a minha mãe. Ele não precisava falar Martha. Mas
verdade.
Eles precisavam fazer o Batman: que nome? Por que você tá falando esse nome? E aí chega
legal,
a Lois Lane. A Lois Lane falando. E ela chega do nada e ela já sabe do que ele tá falando. E ela já chega falando: é a mãe dele! E a Lois Lane é outro problema
desse
filme.
É estranho porque...
Eu falo sobre ela mais tarde. Eu já
pode falar.
Okay,
é estranho porque
fala.
As pessoas não falam o nome da mãe, eles falam mãe, né, velho? Tipo, eles estão
pois
com
é.
A minha mãe.
Eles estão com a minha mãe. É, pois é. Porque as podia ser falam, a namoradinha tão... do Superman lá, uma mulher chamada Martha. Quem é Martha, brother? Quem é Martha?
Pois aí, e a Lois Lane?
A Lois Lane, ela... Minha cunhada, a Isadora, um beijo, Isadora, a
Opa.
Namorada do...
Grande Isadora!
Ela falou...
Todo mundo falar: oi, Isadora!
Oi, Isadora! Tem... Saudades!
Hashtag oi, Isadora! ela tem o melhor comentário sobre a Lois Lane. Eu não sei se ela tirou isso de algum outro lugar, mas ela falou a melhor coisa. Que... A Lois Lane, quando um personagem pode ser trocado por um cacto na cena dele e não vai fazer nenhuma diferença, esse personagem não é importante. E a Lois Lane tem esse problema. Qualquer cena
faz
que ela
sentido,
aparece,
sentido,
qualquer, qualquer coisa importante que ela aparece, ela podia ser trocada por um cacto, por uma rocha... e outra pessoa podia falar a frase, a fala dela e não mudaria nada. A única, ela só serve pra ser salva pelo Superman, umas três vezes no filme ela é salva pelo Superman. E... Ah, e ela tem a cena mais ridícula desse filme. Sabe como no primeiro filme, o Kevin Costner, ele morre de um jeito... Numa cena... Risível. Risível? Essa palavra existe?
Sim.
Essa cena... A cena... Eu amo essa cena porque ela não faz sentido nenhum. Porque ele não precisava ter morrido, mas ele morreu porque ele é idiota. Então... A Lois Lane tem uma cena que ela, o Lex Luthor manda um capanga dele pra sequestrar ela. E aí ela tá descendo a escada rolante e ela vê o cara, um faxineiro, que é um capanga que ela já tinha visto antes. Ela tinha visto em outra cena mais cedo. E ela olha pra ele e ela olha meio que com uma cara... Ela começa a olhar meio que com uma cara de preocupação. E aí você pensa, tá... Então vai ser aquela famosa cena. Ela olha, ela vê que o cara é perigoso. Ela tenta fugir, mas tem outro cara esperando do outro lado. Então ela não vai conseguir fugir. Beleza, ela vai ser sequestrada. Mas aí ela olha pro cara. Ela reconhece o cara. Ela reconhece a cara desse homem. Ela chega perto dele e fala: "Oi, eu te conheço de algum lugar?" Ela é a maior repórter investigativa do planeta lá, ela ganhou prêmio Pulitzer e ela descobriu a identidade secreta do Clark Kent em um filme, e ela chega no cara que ela já viu matar uma pessoa com um tiro, e ela, o que a reação dela é chegar no cara como se ele fosse... E um cara que estudou com ela no ensino médio. Eu tenho muita raiva dessa cena e eu amo essa cena porque ela é ridícula. Ela é simplesmente ridícula. Eu amo a Amy Adams. Ela é uma ótima atriz, mas não fizeram... não fizeram uma boa personagem pra ela. E o que é... A Lois, ela sofre do problema oposto do Lex. O Lex foi bem escrito, mas ele é mal atuado. A Lois é bem atuada, mas ela é mal escrita.
Olha aí, rapaz. Okay. Olha aí, rapaz.
Desabafou, desabafou?
Rapaz.
Eu desabafei sobre a Lois. Eu tô quase terminando, Eu juro que eu tô terminando. Ok, vamos lá. Reta final. Tamo no Doomsday. A cena de ação do Doomsday. Ela é... Eu quero dizer que ela é boa. O problema é, o Doomsday, ele não se encaixa no filme. Ele foi jogado no filme por dois motivos. Um, porque eles precisavam de uma cena de ação pra fazer... Ah, então agora o Batman e o Super-Homem são amigos, então eles vão lutar contra esse monstro gigante. E tipo, eles... Como o Batman... Como a luta do Batman e do Super-Homem, ela não teve ação de gente voando e explosão e sei lá o quê, eles botaram o Doomsday pra fazer isso, pra ser as explosões e tudo mais. Dois, eles fizeram... Pera, eu falei que... Não, tá. Eles fizeram pra mostrar a Mulher Maravilha, que... Eles tinham que mostrar tinham que fazer um teaser da Liga da Justiça, né? Um cameo. E a Mulher Maravilha tá aí. Eu falo sobre ela daqui a pouco. E três, eles fizeram pra spoiler. Um spoiler que já foi dito um tempinho atrás. Eles fizeram o Doomsday pra isso. Então, a cena de ação, ela não é ruim. Eu não achei ela ruim. Ela é meio... CGI porn, assim, ela tem um pouco de explosões demais e tudo mais. Tem uma cena legal dessa luta que o Super-Homem leva o Doomsday lá pro espaço e aí manda uma... O presidente dos Estados Unidos manda uma bomba atômica, explode os dois. E aí tem a cena do super-homem todo quebrado lá, e aí o sol começa a bater nele e ele se recupera. É muito legal essa cena. Então, Doomsday, ele tá feio pra caramba. Eu não gostei do design dele. Ele vai começa a crescer os ossos, só que ele não termina de crescer os ossos pra ele ficar parecido com o design original. Ele só fica... Ele termina do mesmo jeito que você vê no trailer. Então, ele é ok. Agora, eu levantei aqui agora pra falar sobre a melhor parte do filme, que é a Mulher Maravilha.
Eita!
Nossa! Então, a Mulher Maravilha, ela foi adicionada só pra ter esse cameo da Liga da Justiça, né? Isso eu já falei. E ela, teoricamente, a cena dela, a aparição dela não é necessária. Porém, eu tenho que dizer que a empolgação que eu não tive no filme inteiro, eu tive nessa cena. Na cena que ela aparece pra lutar contra o Doomsday. Que é o seguinte, no trailer que meio que entrega a cena, o Batman tá lá, ele tá preso no bate-jato lá dele, e aí o Doomsday vai dar um tiro de laser nele, só que aí ele fala, não, eu vou morrer, e aí ele tá lá preparado pra morrer, só que aí a Mulher Maravilha chega e salva ele. Só que no trailer, ela aparece com o escudo dela. Ela aparece protegendo do escudo. No filme, ela aparece com os braceletes cruzados. E é muito foda! Quando apareceu ela com os braceletes cruzados e tipo, mostrando que o bracelete absorveu o impacto do tiro, eu quase dei um grito na sala, porque é muito foda. E era isso que eu queria, e era isso que eu ganhei. Então, o resto da cena é... Na cena do Doomsday, é basicamente... O Batman tá fugindo, porque o Doomsday é forte demais, e qualquer coisinha que... Se ele encostar no Batman, o Batman explode.
Justo. Acho justo.
Ah, porra. O super-homem, como ele é imbecil... Como ele só sabe lutar na porrada, ele pensa, como eu vou matar esse cara que a cada soco que eu dou fica mais forte? Já sei, eu vou dar um soco mais forte nele. E aí ele vai, dá um soco, e aí chega o Doomsday, olha pra ele e fala, sério, cara? E aí dá uma porrada nele, ele voa longe, atravessa 5 prédios, mata 500 pessoas... E aí volta, bate nele de novo e toma porrada e voa longe de novo. O super-homem é só isso que ele faz. Mas a Mulher Maravilha, ela é a única que causa dano ao Doomsday. Se você deixasse 5 minutos a mais ela lutando contra ele, ela ganhava a luta. Ela cortava a cabeça dele, porque uma coisa que ela faz, que ninguém mais faz, ela corta pedaço dele, ela corta a mão dele, ela...
Hã? Quem?
Do Doomsday. Ela tá com uma... Ela usa a espada e o escudo de maneira efetiva, tipo uma gladiadora mesmo. Ela bate com o escudo, ela corta, tipo, faz só um corte na perna louco. Dele, assim, na... ela tá muito legal. E aí quando ele dá uma porrada nela, ela cai no chão, ela olha de volta pra ele, ela dá um sorriso, porque ele é a primeira luta decente que ela tem em anos. E ela tá empolgada de tá lutando contra um monstro de verdade, contra alguém que vale a pena, alguém digno da luta dela. Ela tá muito boa nesse filme, mas eu acho que a melhor parte do filme é... Que a melhor parte dela é quando ela tá lá... Ela... É que... Ok, calma. Resetando... Quando eu vi as imagens conceituais dela e tudo mais, eu achava que ela ia ser só espada e escudo, e talvez bracelete. E ela usa bastante a espada e o escudo. Mas eu esperava. É, não, ela usa só uma vez, ou duas, ou três. Tá, ela usa algumas vezes o bracelete. Ela tem um negócio que ela bate os dois braceletes um no outro e aí solta uma onda de impacto. É muito foda! É. Mas. Eu não sabia se ela ia usar as coisas mágicas assim dela. E ela tem uma hora que ela usa o laço mágico. E o laço mágico brilha amarelo. E é muito foda! E ela usa nele, ele não consegue fugir, o Doomsday. Ah, é sensacional. Eu tenho medo disso tudo. Ser porque. Dessa minha empolgação toda. Ser porque eu gostei da. Eu gosto muito da Gal Gadot. Que inclusive eu tenho uma história pra contar com ela, mas eu conto outro dia. Porque eu tenho o meu momento de fã da Gal Gadot pra falar sobre ela. Quando vocês assistirem, eu falo sobre ela, talvez. Nossa, eu tô falando demais. Enfim, Mulher Maravilha, muito bom. Eu mal posso esperar pro filme dela que vai lançar ano que vem.
É verdade.
Caramba.
E o filme dela vai ser um filme de época, né, cara? Eu acho que vai ser excelente, vai ser uma diretora excelente, a fotografia parece que tá muito boa, vai ser muito
melhor. Melhor personagem.
Só de pensar nela.
O melhor personagem de Batman vs Super-Homem é a Mulher Maravilha?
não, eu vou falar, o melhor personagem é o Batman, mas a Mulher Maravilha, ela rouba a cena quando ela aparece. Ela aparece algumas vezes antes sem ser a Mulher Maravilha. Ela aparece como a Diana Prince. Sim. Mas quando ela aparece como Mulher Maravilha, ela destrói. Ela é ótima. Eu realmente gostei. Agora, só pra concluir, a última coisa que eu tenho pra falar sobre esse filme, eu juro que eu paro. Desculpa por roubar tanto do podcast. Cara. Falando sobre... Liga da Justiça. Eles querem introduzir a Liga da Justiça. Como eles fazem? Eles fazem cameos, né? Eles fazem... Como a Marvel faz pra introduzir os Vingadores? Eles botam... dicas sutis de quem pode aparecer e uma cena do pós-créditos com o martelo do Thor, por exemplo. Coisas assim. Como eles fizeram a cena... Como eles fizeram... Pra introduzir a Liga da Justiça. Eles fizeram uma... O Batman, ele rouba... Ele hackeia o servidor da LexCorp. E nela tem um arquivo de meta-humanos. Essa cena é tão ótima. Eu amo essa cena porque ela não faz sentido nenhum.
Você gosta de coisas que não fazem sentido, né, Vitor?
Pois é. Eu amo odiar essa cena. Então, ele tem quatro pastas. Nessa parte dos meta-humanos, ele tem quatro pastas. As quatro pastas, elas têm uma logo. Cada uma tem uma logo de um personagem diferente. A pasta da Mulher Maravilha tem dois W's, um em cima do outro, que nem o logo da Mulher Maravilha. A do Cyborg tem um C com um círculozinho dentro, que nem o logo do Cyborg. A do Flash tem um raiozinho. E a do Aquaman tem um A. Eu acho que é aquele A dele, aquele A do Aquaman. Então, aí a cena inteira é a Mulher Maravilha olhando cada um dos arquivos lá. E aí são arquivos de vídeo. É o Flash usando os poderes dele numa... Tipo, um cara roubando uma quitanda lá, um mercadinho. E aí o Flash tá nesse mercadinho. Ele só bate no cara e volta e você não vê ele se mexendo.
Isso no filme?
Isso é uma cena inteira no filme. Ela assistindo cada um desses vídeos. E aí tem a do Carmen.
O Flash. O Flash é o Flash da série?
Não, não é o Flash da série. É o.
Mas não
o
tem nenhum Kevin. Filme, não, né? Tem nenhum filme desse novo Flash, não, né?
Não, não, não.
Ah, ok, siga.
É o Kevin de Precisamos Falar do Kevin. Eu acho que esse é o nome do filme, né? Eu não sei. Também é um amigo do Vantagem de Ser Invisível. É um amigo do personagem principal. Então, ele aí tem o Jason Momoa lá, o Drago... Drago? Qual é o nome
dele? Draconis. Não, Khal Drogo.
Khal Drogo, o Khal Drogo debaixo d'água. Essa cena é muito feia, porque são os drones vendo um navio afundado, e aí você vê os olhinhos brilhantes do Aquaman lá dentro, e aí ele sai e fica olhando uns 2 minutos pro drone lá, parado, e aí ele vai e ataca o drone. Porque ele fica... O tempo que ele fica parado é muito estranho. Então. Eu tô falando muito então. Eu tenho que parar. E aí tem a do Cyborg, que é interessante. Mas também... Ai, ai, ai. O jeito que eles mostram é muito artificial. Muito... Toma aí essa cena do personagem que vai aparecer no futuro. Essa cena inteira... Ela não é nem um pouco sutil. Ela é sutil como o Godzilla. Aí tá. A Mulher Maravilha vendo lá. Oh! Cada um desses personagens. O Flash. O Flash aparece um pouco antes. Numa cena do sonho do Batman. Que assim, ele tem o sonho do Super-Homem e aí ele acorda. Só que aí ele acorda e aí tá o Flash do lado dele lá num portal que provavelmente é ele voltando no tempo, o que é meio empolgante. E aí ele fala, ah, é a Lois Lane, Batman, Bruce, eu acho que ele fala Bruce. Bruce, é a Lois Lane, o segredo, ela é a chave de tudo. Eu não quero que a Lois Lane seja a chave de nada. Ela vai ser... Ela não devia aparecer mais. Ué, então...
Estranho, porque, tipo... Aí... Pra mim que Lois Lane é só a Lois Lane. É um ser humano que não tem nada demais, ué.
Pois é, mas... Mas então... Aparentemente, essa cena é o Flash voltando no passado pra avisar. Então, a Lois Lane é importante. Mas... Uau. Então, a Lois Lane é importante. Aí o Flash... eu me perdi agora. Essa cena... Eles podiam parar com isso. Eles podiam parar... Fazer essa cena e pronto, acabou. O Flash... O Flash, ele podia ter só aparecido aí. E aí eles não... Eles falam dos arquivos de Metal Manos, mas eles não mostram diretamente. Mostrar diretamente aquela cena foi muito forçado. E meio que mostra o desespero da DC de fazer um universo. Um universo DC. É isso. Eles podiam ter parado com a cena do Flash, e eles não pararam. Oi? Eles continuaram e fizeram mais coisa e ficou muito forçado.
Vítico.
Isso é o que eu tenho pra dizer sobre...
Eu preciso assistir esse filme?
Hã?
Eu preciso assistir esse filme?
Como todos os filmes do Zack Snyder, sim, você precisa assistir.
Como talvez... assim?
Todos
os filmes do Zack Snyder?
O Zack Snyder, ele tem uma coisa nos
tá
filmes
maluco,
dele...
Tá maluco, velho.
Que os filmes não são bons.
Ué,
eles não são bons.
Por isso que eu tenho que assistir
mas,
todos.
Não, mas assim,
você tem
não,
que
vamos lá, vamos
assistir pra tirar sua própria conclusão, porque...
Essa característica que o Zack Snyder tem funciona pra filmes trash, como, por exemplo, O Dawn of the Dead. Foi o primeiro filme que ele fez, e eu acho excelente esse filme dele.
Eu acho que é o melhor filme de zumbi, velho.
Pois é, mano, o melhor filme de zumbi, não sei não.
Eu acho.
Mas é um ótimo filme do Zack Snyder, justamente por ser ruim. Então...
Não, assim, é muito bom, vamos poder...
Não, é porque é trash, né, Alexandre? Vamos dizer que não é trash.
Ué, mas aí, quando é trash, a gente já entra nessa subcategoria que sim, bom, quer dizer sim. Outra coisa, entendeu?
Sim, exatamente, eu concordo contigo.
Mas é bom.
Isso, eu concordo, me entendam de me interpretem certo. É ruim, mas é bom. Mas assim, ó, eu gosto de 300, eu gosto de Watchmen, não gosto do final do Watchmen, eu gosto do Lento dos Guardiões. O Sucker
é
Punch, bom, o Sucker Punch...
Eu acho um Watchmen muito bom, véi.
Não, eu acho, eu gosto do Watchmen, mas eu não gosto do final do Watchmen.
Sucker Punch, pra mim, é um filme ruim que precisa ser visto.
Pode ser, Sucker Punch.
Ele é uma aula de cinema.
Agora, vamos lá, Man of Steel eu acho legal.
Man of Steel é bom, sim.
Eu não gosto muito do 302. 300, o 302 lá, sei lá.
Eu acho que esse não foi dirigido por ele.
Foi, não, ele foi produtor, mas... né? É verdade, ele foi produtor, ele escreveu o roteiro.
Esse
é isso aí, não, ele não é um. Ele não tem uma carreira sólida, ó, meu Deus, que carreira sólida.
Caraca, gente.
Mas ele fez
isso. Caraca,
tá maluco. Mas
o
ele
cara
fez uns
300, tipos... Madrugada dos Mortos, acabou de fazer Batman vs Superman, esse cara, porra, tem um pé. Ele não é um. Tipo...
Mas aí
olha,
que tá,
Batman vs Superman.
É aí que não. Puxa, ei, cala a boca.
Ok, filho. Vai, fala. Desculpa, é realmente, é verdade. Perdão, a audiência, público. Hashtag Vitor fala demais.
Vitorcast.
O Zack Snyder, Alexandre, eu concordo contigo. Ele fez esses filmes todos. Eu gosto muito de alguns deles. Mas nenhum deles é um filme, por exemplo, como qualquer um do Christopher Nolan que seja ótimo. Como, por exemplo, o Inception, ou o Cavaleiro das Trevas, ou até mesmo o Interestelar, entendeu? O Christopher Nolan, que também tá... Por que que eu tô comparando com o Christopher Nolan? Porque o Christopher Nolan fez Batman. E ele é um cara que tem uma carreira muito mais sólida, com filmes muito mais redondos do que o Zack Snyder. Muito embora o Zack Snyder tenha feito 300, o Watchmen, a Madrugada dos Mortos. Que são filmes legais. Mas não são tão bons quanto esses do Nolan.
Mas são muito diferentes. Tipo... A pegada do Snyder é mais...
Sim, eu não tô comparando a pegada. Eu tô comparando que, tipo... Existem muitos defeitos nesses filmes, entendeu? Ainda.
Mas eu acho que o Snyder, ele nunca vai conseguir fazer um... Porque nem conseguir, a palavra não é conseguir. Eu acho que ele nem quer fazer um filme parecido com os filmes do Christopher Nolan, sabe?
Não, não tô falando de filmes parecidos, eu tô falando de filmes redondos. Redondos Porque assim,
você fala da qualidade do filme mesmo?
A qualidade técnica do filme, a qualidade de roteiro, de escrita, de atuação, entendeu? É isso que eu tô falando. Os filmes, pega um 300, 300 é legal, mas tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali. O Watchmen também é legal, mas o filme tem 3 horas e meia, velho. O filme tem 3 horas. E assim, uma hora e meia do Watchmen, você fica, caraca, eu quero dormir, eu quero morrer, entendeu?
Mas depende, velho.
Porque, o miolo do filme do Watchmen é muito lento, o ritmo é muito lento, é muito parado, entendeu? Então você vê que assim, sempre tem uns probleminhas. Eu gosto desses filmes, eu não quero que parecer que eu não gosto de... Não quero parecer que eu tô falando que eu não gosto desses filmes, mas é porque eles têm probleminhas. Entendeu? É isso que eu tô.
Eu acho que todos os filmes do.
E os filmes do Nolan são perfeitos. Então.
Não, mas eles são muito mais redondos, entendeu? Eles são muito mais redondos. É filme mais assim. Eu acho que ele se preocupa mais com qualidade técnica, de roteiro. O Nolan não me parece se preocupar muito com o roteiro. É isso que me parece. Ele se preocupa muito com o visual, com as cenas de ação, que são ótimas, diga-se de passagem.
Vai ser estranho, justamente no caso que eu vou falar isso, mas eu acho que o Zack Snyder, os filmes deles me lembram um pouco mais Marvel, e os do Nolan lembram mais DC, saca? Apesar do Snyder estar fazendo filme da DC.
Eu
entendi, mas é porque assim, quando se trata de um filme como Watchmen, como Batman vs Super-Homem, talvez o Batman nem tanto, mas o Watchmen, eu acho que ele deveria se preocupar mais com o roteiro, com o ritmo, entendeu? Com essas coisas assim, mais de filme mesmo. Ai, meu Deus, tem uma aranha.
Mas eu acho o Watchmen perfeito, velho.
Eu acho que...
Caraca, tu acha...
Não, perfeito não, não. Tá essas maluco. Questões que você comentou.
Nossa, eu acho ele muito lento, ele muda ele muda da fonte original, que é o quadrinho, muita coisa, entendeu?
Eu acho que os problemas dos filmes do Zack Snyder são... Geralmente são o ritmo, assim, do filme. Ele
é muito
tem
lindo,
uma parte
tá
muito louco. Parada. Muito... Ele... eu não sei dizer. Eu acho... Ele fez o possível. Você nota que ele tem amor ao...
Ao... Sim, ele é um cara que gosta do que tá fazendo, ele gosta da DC, ele lê quadrinho. Uhum. Ele consultou o Christopher Nolan pra tomar algumas decisões em relação ao Batman vs Superman. Direto antes de sair o filme, e Christopher Nolan se encontra com o Zack Snyder para conversar sobre o novo filme da Marvel, da DC, filme do Batman. Entendeu? Então ele é um cara que tá sempre preocupado com isso. Mas eu acho que ele tá precisando de melhorar esses roteiros dele aí. Ou passar o roteiro pra outra pessoa. Não precisa sair escrevendo tudo, fazendo tudo, não.
Eu também acho que ele tinha... Ele queria fazer coisa demais, tipo... Se inspirar demais nos quadrinhos. E acabou se inspirando em 5 quadrinhos diferentes lá. E acabou ficando muito... Muito saturado, assim.
É, exatamente.
De inspiração. Ele podia...
Eu acho que ele queria... Ele não entendeu que, na verdade, quando você vai adaptar uma obra de uma mídia pra outra, você tá literalmente adaptando. E o Zack Snyder, ele parece que não adapta, ele transpõe. Isso fica muito óbvio quando você assiste 300 e Watchmen. Ele tá transpondo o quadrinho pras telas de cinema. É o quadrinho que tá ali, entendeu? Uhum. Isso pra algumas pessoas pode ser bom, mas algumas coisas de uma mídia pode não funcionar em outra, entendeu? Então isso pode deixar o ritmo lento, pode deixar saturado demais. E me parece que ele fez isso muito com o Batman também. Batman vs Superman. É isso aí. Mas e aí, diz sua nota aí, Vitor. Fala aí. 5 de 10.
Não é 5 de 10. É um pouco 10. Mais. É um pouco. 10. É 7 de 10. É porque.
7,5. Mulher Maravilha.
É, não,
vamos,
eu acho
vamos
que
fechar,
é
vamos fechar em 7,5? Vamos fechar em 7,5 então?
7,5, 7,5.
Então.
Eu acho que. Cada
caraca,
um,
a gente
cada
tá
um que assistir.
Manipulando a nota da.
Não, é sério. É 7,5 mesmo. Eu acho que cada um vai assistir, vai dar uma nota completamente diferente, porque esse filme vai ser pra dividir, vai ser pra odiar ou amar, e vai ter gente que vai olhar e vai pensar, pô, Liga da Justiça, né, tô empolgado, aí vai dar 10 de 10. Ué. Tem gente que vai ver o Batman e o Superman lutando e vai pensar, vai apagar todo o resto, também vai adorar, e isso é bom, tem... É bom ter opiniões diferentes. É bom ter várias formas de ver a mesma mídia. Eu acho legal a discussão que isso vai causar. Olha pra mim, eu acabei de ficar falando uma hora inteira sobre esse filme, que era pro podcast ser de outras coisas, e eu sozinho falei sobre isso. Vocês deviam ter assistido o filme pra gente discutir, e o Fred ia ter odiado o filme, o Alexandre ia ter amado o filme. Eita. e a gente ia ficar discutindo sobre o que era bom, o que era ruim, ia ser muito bom. Mas tá aí, o nosso podcast especial Batman vs Superman.
Foi bom.
Não é, foi legal pra caramba. E assim, eu tô bem otimista com esse universo da DC, porque, tá, esses filmes podem não ser perfeitos, o Man of Steel e o Batman vs Superman, mas se você for olhar o início do universo cinematográfico da Marvel, eles começaram com o Hulk, né? Aqueles Hulk lá meio bizarro. Aí fizeram 3 Hulk, depois fizeram o Homem de... Aí depois que eles foram acertar com o Homem de Ferro, né? Homem de Ferro 1. Então a gente ainda tem que dar uns créditos aí pra DC. Ainda tem Esquadrão Suicida, que eu particularmente acho que vai ser bem legal.
Eu acho que vai ser louco, velho.
Vai ser doido. Aí ainda tem o...
É o filme que eu tô mais esperando, velho.
É, tem o filme da Mulher Maravilha no ano que vem. Filme, gente, vocês não estão botando fé, mas esse filme vai ser muito bom. Ele vai se passar durante a Primeira Guerra Mundial. Ele é um filme de época. Ele tá com uma diretora que é excelente, ela dirigiu episódios de The Killing, que é uma série muito boa, com o roteirista e diretor do True Detective. E alguns dos episódios dessa série, The Killing, é essa mulher que vai dirigir o filme da Mulher Maravilha, dirigiu também. Então pode esperar qualidade, pelo menos qualidade técnica e de roteiro, esse filme da Mulher Maravilha vai ter. Então assim, isso aí já é certo, sacou?
Eu acho que na pior das hipóteses, a gente vai ter pelo menos alguns filmes solo legais.
Sim, exatamente.
Se os planetas alinharem pra fazer o filme da Liga da Justiça ser péssimo, a gente ainda vai ter os filmes solo.
Assim, se o problema for o Zack Snyder, pode ficar tranquilo que tem um monte de diretor aí no universo da DC dirigindo os filmes solos, os filmes menores, assim, e esses filmes podem ser excelentes, podem impressionar.
Exatamente.
Liga da Justiça vai ser o Snyder, né?
Vai ser o Snyder. O Snyder, ele é o chefão desse universo da DC, então os principais filmes ele vai dirigir. Ele filme é da Liga da Justiça, esses filmes assim. É o showrunner, né?
É, é que nem o, aquele cara do, da, da Marvel, qual é o nome dele?
É o Joss Whedon.
Não, 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 não.
O
produtor
Joe,
lá. O...
Joe Favreau? Não, como é que é?
Não, é Kevin alguma coisa, eu
Kevin
acho.
Kevin Smith.
Não.
Ah, caramba.
Kevin Feige, Feige.
Ah, é verdade.
Feige. Eu não sei como se pronuncia o Feige, sobrenome
Feige.
Dele.
Acho que é Feige, ou Feige, sei lá.
Pois é. É...
Esse cara aí.
Então, qualquer coisa, mês que vem a gente tem Guerra Civil, né?
É verdade.
E se Guerra Civil for ruim, pelo menos a gente teve o Demolidor contra Justiceiro, que foi ótimo.
Exatamente. E é isso aí, pessoal. Um beijo na bunda de vocês.
É, tchau, tchau. E só uma, mais uma coisa que eu queria falar. Ah. É... Não, não queria falar nada, só tô brincando.
Ué?
Eu já falei de... demais.
Então, beijo, hein? Vou tirar toda a fala do Vitor nesse podcast. É,
você vai com 5 minutos.
É.
5 minutos.
Vai ter só esse número de 10.